Falando de Economia.
E chegou a hora de falar de economia aqui no Primeiro Item. Nosso convidado de hoje é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde a você e boa tarde aos ouvintes.
Felipe, para hoje à tarde está prevista a divulgação de novo relatório mensal da Instituição Fiscal Independente com revisão de projeções. Quais os destaques você pode antecipar para a gente desse relatório divulgado, a ser divulgado logo mais?
De fato, nós vamos divulgar agora à tarde, entre 3 e 4 horas, o relatório de acompanhamento fiscal, que é o nosso principal relatório, tem periodicidade mensal. E nesta edição nós vamos trazer uma revisão dos cenários de projeção, tanto para a economia quanto para as contas públicas. O principal destaque é que nós estamos mantendo a projeção de PIB para esse ano em 3% de crescimento. Os sinais dados pelo primeiro trimestre do ano foram bastante positivos, superaram as expectativas, a dinâmica da atividade foi melhor, portanto, do que se estimava, mas ainda há uma incerteza muito grande até o final do ano, principalmente para o segundo semestre. Claro que as sinalizações são importantes e por isso que a gente traça sempre três cenários. No cenário base, é uma projeção de 3%, mas no cenário otimista nós estamos indicando um crescimento de até 4%. O que nós estamos alertando é que o ritmo da vacinação, a questão da necessidade de tomar medidas de restrição, dada a evolução da pandemia no âmbito dos estados, essas duas questões afetam bastante as perspectivas de retomada, de recuperação. Agora, como o primeiro trimestre e provavelmente o segundo trimestre devem ter um desempenho melhor que o esperado, isso vai produzir uma melhora nas estimativas. Vale dizer que o efeito estatístico da recessão que nós tivemos no ano passado, ele faz com que mesmo a economia ficando parada nos quatro trimestres desse ano, ainda assim a gente tenha um crescimento de 3,6%, que é o chamado efeito carry-over, ou carregamento estatístico, né? Então, o desempenho pode ser um pouco melhor do que o esperado, né? Se as expectativas melhores se confirmarem, também se o ritmo de vacinação for acelerado, mas por hora, no cenário base, nós estamos sendo mais conservadores até do que uma parte do mercado, né? Tem várias instituições revisando para cima, mas nós estamos precificando esse cenário mais benigno com uma taxa de 4% no cenário otimista.
E quais seriam os motivos dessa melhora das projeções do Brasil?
Pois é, o principal motivo é que o primeiro trimestre veio com uma dinâmica bem melhor do que esperada. E agora, para o segundo semestre, a gente tem alguns indicadores que os economistas chamam de indicadores antecedentes. Então, por exemplo, a confiança do consumidor, que é calculada pela Fundação Getúlio Vargas, a confiança do empresário, os sinais ainda são dúbios. Não dá para ter uma certeza completa ou plena de que haverá uma retomada, né? E no segundo semestre, aí o risco, a incerteza, eles são maiores ainda. Porque o segundo semestre ele vai depender, basicamente, de se o Brasil já vai ter conseguido imunizar um percentual relevante da população e também como vai estar a questão da ocupação dos leitos de UTI, a evolução do número diário de mortes, né? Essas coisas são importantes porque elas afetam as medidas que os governadores tomam do ponto de vista da restrição, que são necessárias, dado o ritmo lento da vacinação, e podem acabar prejudicando o crescimento. Então, os sinais são todos na direção de que nós vamos poder ter, nesse ano, provavelmente, um crescimento um pouco maior do que o projetado. Mas isso está longe de ser uma retomada, uma recuperação efetiva. Nós temos que ter claro que, a partir do ano que vem, o desafio vai ser voltar a ter crescimento econômico maior, aumento da renda per capita, do emprego, num contexto bastante complicado. Porque as pessoas no mercado de trabalho, houve uma perda muito grande de empregos de boa qualidade, a evolução da produtividade não é satisfatória, nós perdemos o chamado bônus demográfico, em que a população em idade ativa crescia mais do que o restante da população. Então, os desafios estruturais do Brasil continuam os mesmos. E do lado fiscal, as nossas projeções também melhoraram um pouco. Por exemplo, para este ano, nós estamos projetando uma dívida bruta do governo geral, que é a dívida pública bruta, de 91,3% do PIB. O ano passado encerrou com 88,8%. Então, ainda é um crescimento, mas é um número um pouco menor do que nós prevíamos no último cenário apresentado, que foi em fevereiro. E na próxima década, a nossa tendência, que sai das projeções, é ainda de um crescimento contínuo da relação dívida bruta sobre PIB. Então, o quadro é bastante intrincado ainda, e é muito importante que se tenha um planejamento, desde já, para saber tanto como nós vamos conseguir retomar a atividade econômica a partir do ano que vem, quanto também como vai ser possível rearranjar as contas públicas de modo a ter um horizonte menos turvo para a questão fiscal nos próximos anos.
Felipe, existe projeção de crescimento em algum setor específico da economia ou tende a ser um processo mais homogêneo?
O setor que mais pesa no PIB é o setor de serviços. Então, quando ele dá sinais de recuperação, isso afeta bastante as projeções de PIB. Nós vimos aí a divulgação da produção industrial mensal e também de dados da área de serviços que vão mostrando alguns sinais positivos. Mas a tendência é que alguns setores se recuperem primeiro, né? Então, por exemplo, construção civil, que é um setor que sempre indica alguma recuperação antes dos outros. Agora, esse ano é muito atípico. Nós estamos aí com um quadro bastante complicado por conta da evolução da pandemia. Nós temos visto nos últimos dias uma melhora na questão do nível médio diário de mortes, mas ainda é um nível alarmante. Então, tudo isso afeta a dinâmica da atividade, bem como a reação dos poderes públicos, né, em termos de medidas de restrição ou não, a essa evolução.
Sim. E quanto ao teto de gastos, tem alguma projeção ou mudança nas projeções para 2021 e para os próximos anos?
Isso é muito importante. Nós fazemos um acompanhamento do risco de rompimento do teto com uma classificação de risco baixo, moderado e alto. E, neste ano, o risco ele ficou muito alto porque o processo orçamentário acabou levando a uma redução muito grande por parte do governo das chamadas despesas discricionárias do Executivo, que são despesas essenciais para o funcionamento da máquina. Isso aconteceu para comportar um nível elevado de despesas classificadas como RP9, no jargão, que significa emendas de relator geral, né? Toda aquela discussão do orçamento. E esse nível muito baixo de despesas discricionárias do Executivo, ele leva, ou pode levar, à paralisação de políticas públicas. A gente está vendo o quadro, por exemplo, complicado nas universidades federais. Pagamentos de bolsas de pesquisa, o caso da UFRJ, que foi bastante noticiado, o caso do censo demográfico e outras áreas. Então, esse ano está sendo bastante complicado, porque o governo está operando entre o risco de romper o teto e o risco de paralisar a máquina pública. Agora, para os próximos anos, vai acontecer um efeito, em razão de dados negativos, vale dizer, que vai abrir uma folga no teto. Por quê? Porque o teto de gastos, ele é corrigido, ele vai aumentando de acordo com a inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. Então, por exemplo, a inflação de junho de 2021 deve ficar em torno de 7,5%. Portanto, o teto de gastos para 2022 vai ser corrigido por essa taxa. Só que as despesas do ano que vem devem crescer por uma inflação muito mais baixa, porque em dezembro desse ano nós vamos estar com o IPCA provavelmente em torno de 4,5%, né, aproximadamente. E isso significa, então, que a despesa vai subir de escada e o teto vai subir de elevador, de tal sorte que você vai ter uma folga no teto no ano que vem. Agora, essa folga no ano que vem, ela gera alguns efeitos permanentes. Então, nós tínhamos o risco alto de rompimento do teto na versão passada do relatório de acompanhamento fiscal dos nossos cenários. Esse rompimento aconteceria em 2025, o risco alto, né? Agora ele passou para 2026. Então, isso aconteceu por conta dessa questão da inflação e o cenário nem por isso fica menos complicado, porque o nível de discricionárias vai estar relativamente baixo, e o governo vai ter que continuar a discutir essa questão das despesas obrigatórias. Por exemplo, reajustes para o funcionalismo, novas contratações, essas pressões por gastos, elas estão presentes. No nosso cenário base, que é o mais provável, a gente não considera reajuste, por exemplo, para servidores, nem pela inflação, até 2026. Se esse quadro mudar, isso pode complicar também esse cenário de cumprimento do teto. Então, essa avaliação a respeito da regra fiscal do teto de gastos, ela é muito importante para a gente discutir algo essencial, a meu ver, que é a necessidade de ter um planejamento orçamentário e fiscal de médio prazo. Nós temos que saber como vai ser possível, por exemplo, restabelecer o equilíbrio da relação dívida-PIB. Nas nossas projeções atuais, ela continua subindo. E o esforço necessário para equilibrar essa relação dívida-PIB é de algo como 1,5 a 2 pontos de percentagem do PIB. Não é pouco, mas num horizonte de 3, 4 ou 5 anos, é possível construir medidas do lado da receita e da despesa que permitam restabelecer essas chamadas condições de sustentabilidade. Isso é o mais importante.
Certo. Felipe, algo a mais que você gostaria de destacar referente ao relatório de acompanhamento fiscal a ser divulgado logo mais?
Não, só destacar que nós vamos também avaliar a nova regra fiscal que foi criada pela PEC emergencial, que é a chamada regra dos 95%, que diz que quando a despesa obrigatória atinge esse nível em relação à despesa primária, gatilhos, né, medidas automáticas de ajuste seriam acionados. Nós estamos mostrando no relatório que esse acionamento não vai poder ser feito em 2022 ou 2023. Na verdade, a forma como foi construída a regra e esse percentual de 95%, isso vai permitir que os gatilhos sejam acionados só lá na frente, em 2026. Então, é uma regra fiscal que demandou custo, né, para o governo político para aprovar, mas que não aprimora o regime fiscal brasileiro. Na verdade, perdeu-se muito tempo tentando aprovar essa PEC, acabou aprovando no início desse ano, né, em março, abril, mas não vai ser uma novidade que vai ampliar as possibilidades de ajuste fiscal. Na verdade, esse desafio ainda está em aberto.
Certo, Felipe Salto, muito obrigado pela sua participação aqui no primeiro item.
Eu que agradeço, boa tarde a você e a todos.